A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas.
Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e no episódio dessa semana a gente fala sobre o Tour de France, a maior prova do ciclismo mundial, que atrai a atenção de milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente, cada vez mais pessoas se encantam com essa prova. A gente conta agora para você a história de uma dessas pessoas, o hoje consagrado apresentador da ESPN, Bruno Vicari. Ele conta sua primeira relação com o Tour de France, o seu esforço para se tornar o primeiro jornalista brasileiro credenciado pela prova e também quando ele voltou lá já consagrado para fazer o Tour do Bruno, uma experiência muito legal no L'Étape francês. Com vocês, Bruno Vicari.
Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e UltraCoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
Bruno Vicari, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente e até um limite até da vergonha, né? Porque você é um craque da apresentação e aqui agora tá do outro lado da bancada sendo entrevistado pela gente. Muito obrigado, cara. Um prazer.
É, e no meu caso é o limite da vergonha de falar de ciclismo também com pessoas tão apaixonadas, tão potentes quanto vocês três também. Então a gente vai trocando as nossas experiências, mas Leandro, Nico, Álvaro, muito obrigado pelo convite. Também sou um grande ouvinte de vocês e gosto muito do trabalho aí de vocês, aí bastante competente, divertido e que entretém, principalmente quando eu estou nos meus treinos no rolo aqui.
Para quem não conhece, o Vicari é um grande apresentador dos canais ESPN e também um grande esportista, tem um histórico de natação, de Ironman, de ciclismo. Mas, Vica, o papo é sobre o Tour de France e é legal a conexão com o jornalismo, porque no seu caso ele até antecedeu um pouco, né? Você teve uma experiência de ver o Tour de perto e ali teve um encanto. Conta para a gente um pouco desse seu início, dessa sua primeira impressão com o Tour de France, como é que aconteceu?
A minha primeira experiência com o Tour de France foi em 1997, foi ali que eu conheci o ciclismo como é esse ciclismo que hoje a gente assim, acompanha e admira, né? Claro, eu tinha na época 14 anos, eu sabia o que era uma corrida de bicicletas, andava de bicicleta aqui pelo Brasil, mas como uma criança, como um adolescente qualquer, né? Só que em 97 eu fiz uma viagem, meu pai foi a trabalho para a França, eu fui junto e foi exatamente no mês de julho, e lá, durante as tardes, quando meu pai estava trabalhando, eu ficava no hotel assistindo televisão, e a televisão só passava o Tour de France, né, os principais canais. Então ali eu comecei a descobrir o que era o Tour. Como eu falei, eu sabia que era uma corrida de bicicletas, eu já tinha visto aqui na USP mesmo, né, já tinha ouvido falar da 9 de julho, já tinha lido, mas eu não tinha noção do que era assim, do que eram as etapas todas e as altimetrias e aquelas paisagens e as cores do pelotão, realmente. Isso eu fui descobri assistindo ali todas as tardes a TV, e aí que eu comecei a perceber, nossa, mas amanhã eles voltam, mas tem uma etapa aqui que é de montanha, e tinha uns caras muito carismáticos no pelotão, né, foi o Tour do Jan Ulrich, mas tinha o Mario Cipollini, tinha outras figuras que os franceses adoravam, tipo Jalabert, então ali eu fui descobrindo, assim, exatamente o que era o esporte, né? Isso em 97, aí comecei a me encantar, comecei a entender, fui descobrindo as outras provas, as outras grandes voltas, e aí foi uma sequência, né? Em 98 eu já me encantei com o Marco Pantani, e a partir dali começou a era Armstrong, que assim, acho que espalhou para o mundo inteiro o que era o ciclismo e o que era o Tour de France.
Aliás, você falou de um ano especial que foi em 97, quando o Jan Ulrich explodiu lá na etapa dos Pirineus, e chamou a atenção de um país que não tinha tradição de ciclismo, que era a Alemanha, fazer o ciclismo acontecer de forma material, com a equipe Telecom, T-Mobile. Como é que você, como jornalista, viu o efeito do ciclismo, e até como jornalista da Disney e ESPN, viu o efeito do ciclismo que a gente vem crescendo, ganhando atenção e audiência?
É interessante porque ele vai se espalhando aos poucos, né, nessas décadas assim, que eu acompanho, ele vai se espalhando pelo mundo, né? Então, antes era uma coisa muito restrita aos europeus, e não nem tanto aos europeus, mas aos belgas, aos franceses, aos italianos, aos espanhóis, né? E, de repente, começa a chegar ali no Reino Unido com esse trabalho de base que os caras tinham na pista, e aí aparecem os caras da Austrália e do Novo Mundo, aí agora, claro, os sul-americanos também cada vez com mais participação, e agora até os africanos, né? Então, é uma coisa que está se espalhando e ganhando todo mundo. Então, acho que isso só mostra o crescimento do esporte. Não é algo restrito, mas é uma coisa que se espalhou também. Aí eu estou falando de um período em que coincide também com TV a cabo, com internet para a gente. Quando eu falo que eu fui para lá em 97, a gente não tinha essas imagens que a gente tem aqui. Por isso que eu fiquei encantado lá, né?
Alerta, essa época, para assistir, você tinha um serviço americano que gravava uns VHS, depois uns DVDs. Você tinha que dar um jeito de comprar e fazer uma maratonada com um, dois meses de atraso, mas não tinha transmissão. Como jornalista, como é que você vê o impacto do Tour de France? Porque você fala que o Tour de France é como se fosse quase uma Copa do Mundo a cada ano, né?
Eu acho que ele, assim, mundialmente ele é conhecido por essa movimentação midiática também, né? E aí até maior do que as outras grandes provas, que a gente também é apaixonada, mas tem muito dessa coisa da mídia, dos patrocinadores, a gente vê ali como são marcas importantes que estão relacionadas também a esse esporte. E as histórias que são envolvidas, né, e tudo que movimenta, porque aí são filmes, são marcas, como eu falei, né, são equipamentos. Mas se a gente for pensar em audiência em si aqui no Brasil, ainda é algo que fica, que não dá para comparar com uma Copa do Mundo, né? Então, ainda é algo específico, mas que aqui no Brasil chama a atenção, principalmente pelas marcas, pela movimentação financeira que ela gera, que ele gera, pelas paisagens, e os próprios franceses trabalham com isso, né? Fazem do tour, como os italianos fazem com o giro também, assim, um cartão de visitas do país, né? Então, não é só uma experiência esportiva, é uma experiência cultural.
Bom, você foi o primeiro jornalista brasileiro a cobrir o tour in loco com credencial e lá direto da França, né? Como foi essa oportunidade? Como surgiu?
Então, aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, né, entrei na faculdade de jornalismo em 2001 e comecei a trabalhar, e trabalhava na Rádio Jovem Pan. Aí, em 2004, eu fui fazer uma outra viagem para a França, e coincidiu de eu estar em Paris exatamente no último final de semana. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou acordar bem cedo aqui e vou ali, né, procurar algum escritório, alguma coisa ali, uma movimentação, e tentar me credenciar para eu fazer a minha cobertura e assistir a prova. E fui bem cedo ali para a rua. Então, sei lá, movimentação, aquela coisa de caravana, começaria ali depois de meio-dia, né? Porque a chegada naquela época ainda era tarde, né? Tipo, 4, 5 da tarde. Mas eu fui bem cedo, tipo, 7, 8 horas para lá. Naquele horário ainda, Álvaro, onde estavam, assim, terminando de fechar as ruas ali no Champs-Élysées, né? E, assim, muita gente já estava começando a chegar, um monte de americano, né? Porque tinha americano para todo lado ali, gente que ia ver o Armstrong mesmo. Uhum. E eu comecei a perguntar, assim, né? Sempre que eu via um policial, alguém da organização, tipo, preciso do escritório aqui da imprensa, como é que eu faço? Eu sou jornalista brasileiro, né? E, assim, tipo, ninguém dava atenção para mim. Porque na época, imagina, Álvaro, eu tinha 21 anos, tipo, eu era um moleque, assim, eu tava ainda com uma mochila nas costas, assim, com os equipamentos, né, equipamento que eu tinha era um gravador da rádio, assim, cassete, sabe, então eu vou levar tudo que eu tenho de crachá, de documento. Não,
e podia ser um golpe também, né, alguém olhou e falou, pô, esse garoto aqui dizendo que é jornalista, assim, tá trazendo aqui, assim.
Era bem no limite disso, né, porque você queria viver essa experiência mais do que qualquer outra pessoa, assim, você queria passar ali pra chegar mais perto, né.
Isso, também, né, eu queria, tipo, fazer o meu trabalho, mas eu também queria viver a experiência, né, e ali, né, Álvaro, qual que era a preocupação? Ainda estava muito recente aquela coisa de 2001, sabe? Uhum. Então os caras olhavam, assim, com atenção para qualquer um, sabe, que não estava credenciado, assim, então não era simples eu convencer os caras de que eu era um jornalista, e eu com 21 anos, assim, não apresentava, assim, uma credibilidade de que eu era um jornalista que estava ali, né, cobrindo. Até porque os jornalistas cobriam o Tour de France eram os caras mais experientes, né? Eram os caras ali do Eurosport, do L'Equipe, que eram aqueles caras que estavam ali desde o Anquetil, que viram os anos 80, sei lá, né? Que eram os carinhas mais experientes mesmo, né? Então ninguém acreditava que eu era jornalista. Então era só assim, ah, sai daqui, não sei o quê. Comecei até a cansar, assim, tipo, cara, não vai dar meio que pra mim isso daí, né? Aí eu vi que tinha um cara, assim, era uma das minhas últimas tentativas. Eu vi um cara da organização e era um cara muito jovem. Então, assim, cara, esse cara é um que talvez possa me, né, talvez ele pode entender meu lado e me, pelo menos me dar atenção, né? Eu falei, cara, minha última tentativa, foi quase isso, né? E aí eu fui lá, falei com ele, eu fui também, assim, bem ensaiado, assim, em francês mesmo, né, pra me apresentar, pelo menos, pra pedir alguma coisa, porque senão os caras não dariam atenção menos, para pelo menos ser simpático, né? E o cara, tipo, parou pro meu ouvir e falou, pô, que legal, né? Você é brasileira, mas você tá aqui onde você trabalha. Começou a me perguntar e eu comecei a explicar. E o cara, pô, mas você é novo? É, sou novo, tô começando ainda, mas para mim é importante, justamente por isso, né, que eu preciso, pô, fazer isso, né, para ganhar ponto também ali na minha emissora. E o que era verdade também, né? Aí ele falou assim, ó, dá para fazer o credenciamento, só que é na rua tal, tipo, falou assim. Eu falei, mas tá, mas é perto, é longe. Ele falou assim, ó, você tá vendo o arco lá do outro lado, né? Dá pra ver o arco de triunfo. Leitor, ele falou, então, essa distância daqui pra lá é de lá pra frente. É pra lá a distância, né? Eu falei, cara, não vou conseguir chegar lá, né? Aí ele falou assim pra mim, ele falou, não, mas se você tentar pegar o metrô aqui e tal, se ele desse aqui, eu falei, cara, tá muito longe, né? Tipo, já daqui a pouco, né, movimentação, ele falou, é, realmente você não vai chegar. Aí ele ligou lá, né, tentou falar com a pessoa lá, ó, oh, dá pra credenciar, eu tô aqui com um jornalista, cara, brasileiro. Aí lá no escritório, os caras falaram assim, cara, como assim um jornalista brasileiro? nunca teve um jornalista
isso,
brasileiro.
Isso existe? Existe jornal no Brasil?
E o mais engraçado, sabe o que é? Esse dia de 2004, não sei se vocês lembram, mas foi o dia da final Brasil e Argentina, da Copa América, aquela do Adriano Imperador lá, que o Brasil vira nos acréscimos, sabe? Então eu lembro que o cara falou assim pra mim, cara, mas a seleção brasileira vai jogar a final da Copa América, não é aqui que você tem que estar, você tem que estar no outro lugar. Mas aí os caras falaram isso, ele falou assim, ó, realmente, você não vai conseguir chegar lá pra fazer o credenciamento, mas eu vou te dar essa pulseira aqui. E ele me deu tipo essas pulseirinhas, como hoje tem assim, essas pulseirinhas de qualquer festa aí que você vai, né? E, cara, ela te dá um certo acesso, mas, assim, não é uma credencial que você vai, mas, assim, você tá credenciado. Só que, como você tá só com essa pulseira, tipo, não vacila, meu, vai no lugar que você quer, fica lá perto ali do, né, do pódio, da chegada, da onde você quer, mas, assim, não é uma credencial que você vai sair, tipo, dando carteirada e abrindo todos os tipos de porta. Então, fica nesse lugar, mas, assim, tenta não ficar circulando muito pra você também não perder o seu espaço, né? Aí, assim, resumindo a história, deu certo, né? Eu fiquei, assim, tipo, 50 metros ali da linha de chegada, cheguei super cedo, mas fiquei ali muito próximo mesmo, e tinha muito americano, tinha muito jornalista norueguês, porque tinha o Thor Hushov, que era, cara, um dos grandes nomes ali daquele tour também, né? E aí foi assim, mágico, porque teve muita essa coisa do Lance Armstrong, na época os caras passavam, assim, jogando caminhão de pulseirinha amarela, sabe? Um caminhão, assim, de jogavam pulseirinha amarela pra todo mundo, e depois, tipo, eu cheguei aqui no Brasil, os caras estavam vendendo aquela pulseirinha a mais de R$100, né? É. Foi até engraçado, assim, dava pra eu ter pago a viagem só de pulseirinha que os caras estavam jogando na rua ali.
Ele levava a Havaiana e trazia pulseira.
Sim, e aí, esse dia foi engraçado, porque era um domingo e de manhã, lá na rádio, na parte toda da manhã, assim, tinha o programa do Milton Neves, ali na Jovem Pan, né? Começava, assim, seria até antes dos jogos, né? Da rodada das 16h. E o Milton é muito genial, assim, ele é gênio mesmo. E aí eu fui no... eu produzi esse programa, eu era estagiário da rádio em 2004, eu tinha entrado em 2003. Mas aí eu avisei ali, né, pra turma, eu falei assim, liguei, né, nem tinha WhatsApp, né, nessa época, liguei e falei assim, ó, eu tô aqui em Paris, vai ter a chegada aqui do Tour de France, e é importante por causa do Lance Armstrong, vai ganhar 6. Os caras, mas quem? O cara lá do câncer, não sei o quê. É, isso mesmo, cara, o cara vai se tornar maior, e a cidade tá parada, tem 2 milhões de pessoas aqui. Aí, tipo, eles falaram assim, ah, vamos te pôr no ar com o Milton, aí você conversa com ele. E colocou lá eu com o Milton Neves, né? E aí o Milton é muito gênio, porque, cara, ele faz de tudo, ele consegue tirar boas histórias, né? E ele, mano, o que, que você tá fazendo aí e tal, né? Daquele jeito dele, né? Tá em Paris, que garoto chique, não sei o quê, mas tá tendo a final do Tour de France. Aí ele falou assim, eu nunca esqueço isso, Leandro, porque aí que tá a cabeça dele, né? Ele falou assim, eu lembro quando eu fui pra Copa de 90, a gente chegou 2 meses antes da, Copa e a gente querendo falar de Copa do Mundo, os italianos só falavam de Gianni Bugno, Gianni Bugno, Gianni Bugno, porque eles chegaram de maio, né? E a Copa ia ser em julho, só que eles chegaram em maio para a cobertura e estava no giro fervendo, giro, né? Então ele contou uma experiência dele, e aí tá, né? Como o cara tem armazenado na cabeça tudo que é história, ele conseguiu relacionar uma experiência que ele tinha vivido e para contar para as pessoas, né? Como era importante, porque num ano de Copa do Mundo na Itália, os caras não queriam saber de Copa, tava todo mundo falando de Giro de Itália antes de virar uma chave para a Copa do Mundo. E aí foi, sei lá, fiquei uns 10, 15 minutos no ar contando, e ele, mas o que é isso? Quantas pessoas tem aí? Mas e a importância desse Armstrong? Ele é bom mesmo, não é? E tal, e aquelas questões todas, né, que envolvem o Armstrong, e foi muito legal, assim, por causa disso, assim. Imagina, ficar 10, 15 minutos, um pouco antes de começar uma jornada de futebol na Jovem Pan, no programa do Milton Neves, que ecoava, assim, foi muito legal.
Bruno, estar no Champs-Élysées no último dia do Tour de France. Traz um pouco, não tem ninguém com a sabedoria e experiência do Milton Neves aqui, que tenha nascido em Muzambinho, mas o que você sentiu de estar lá?
E sabe, Álvaro, que o dia que eu fui, aquele dia, pela jornada toda e pela conquista, assim, de tipo, ter saído de manhã sem saber o que ia acontecer pela frente e tudo que eu vivi no dia, sem brincadeira, aquele dia eu fui dormir assim, ó, cara, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu dormi aquele dia, sem brincadeira, Nicolas, com essa sensação, assim, por tudo que eu tinha conquistado e vivido ali, sabe, aquela experiência, assim, de ver tão de perto e os caras. E depois essa proximidade assim, com os ciclistas, que hoje é até mais comum, né? E acho que hoje os brasileiros têm até mais oportunidade de muitos, né, de terem viajado e visto, mas na época era algo que eu contava que ninguém sabia o que era. Então, assim, para mim foi muito legal e muito, muito especial assim, ter vivido aquilo de perto, sabe? Todos os detalhes, assim, do barulho, né, dos caras fazendo festa naquela época por causa do Lance, ou dos noruegueses, que ainda hoje, isso é muito engraçado, assim, até hoje, os noruegueses, eles ficam no mesmo lugar, é na mesma curvinha, assim, né, quando sai do túnel ali, né, eles estão sempre no mesmo lugar, e isso foi uma coisa que eu vi no dia, e todo ano eu olho e falo, caramba, os caras estão lá de novo, assim. E foi muito legal, assim, isso. Eu lembro que aquele dia eu dormi com essa sensação.
Como você compara essa acessibilidade, o contato dos jogadores para com os jornalistas e, vamos dizer, quão pé no chão eles são, comparando o futebol com o ciclismo e talvez até outras modalidades que você tem experiência?
Não, eu acho que até com outras também, porque eu cobri muito tempo a Fórmula 1 também, e aí são caras, né, tão grandes assim, mesmo tênis, né, eu tava lembrando esses dias quando eu fui lá para fazer uma cobertura um pouco depois de um Masters em Roma, e tipo, fui numa entrevista com o Nadal, sabe, ou na Fórmula 1, como eu tava lá com o Schumacher, com o Hamilton. No caso desses esportes, os caras são muito profissionais, muito, muito, muito. Então, assim, você pega, por exemplo, um schedule ali de Fórmula 1, e como é no ciclismo também, ó, tal cara vai vir falar aqui às 12h57, às 12h57 ele tá lá para dar entrevista, e eles falam assim, ó, você vai ter 5 minutos, ou você vai ter 6 minutos para fazer entrevista. É ali, certinho, 6 minutos, não é mais, não é menos, você aproveite bem o seu tempo, e o cara também na entrevista vai dar o melhor dele ali, vai te entregar o que você quer, entendeu? Ele sabe que ele tá ali para ser entrevistado, ele não vai com má vontade para aquela entrevista, né? Dificilmente o cara tá, claro que o cara pode estar de cabeça quente por causa de um resultado, mas assim, os caras são profissionais, tá? Isso é, talvez eles sejam assim, mais profissionais nesse sentido do que os caras do futebol, que acabam tendo mais acesso, mas talvez eles tenham mais essa consciência do que o nome deles é importante para o patrocinador e essa coisa toda. Os ciclistas, eles também têm isso, mas eu acho que eles são mais, assim, gente como a gente, sabe? Eles são mais próximos mesmo, assim.
Mais fora
eles
da
sentem
bolha,
as
né?
mesmas dores que a gente, assim, sabe? É uma coisa mais, eu acho que é mais, apesar de serem também muito profissionais, eles acham que são mais próximos, sim.
Agora, Bruno, você já se propôs, inclusive registrou isso, em fazer multidias, né? Num Tour de France para a versão de não extraterrestres, como é o caso do nosso Nicolas aqui. Como é que foi essa experiência para você de pedalar múltiplos dias e registrar isso? Você não fez os 21, mas você fez um percurso respeitável.
Sim. A gente estava na época com uma série na ESPN, onde um dos nossos editores, um grande jornalista, que é o Marcelo Gomes, ele levava repórteres, apresentadores ali para viverem algumas experiências, assim, na... no esporte, né? Então, por exemplo, levou lá uma repórter, a Gabriela Moreira, para ser jogadora por um dia. Então, ela treinou uma semana com o time, não lembro qual time que foi, se foi do Juventus, e aí ela jogou um jogo. O Leonardo Bertozzi sonhava ser goleiro, aí ele ficou duas semanas treinando como um goleiro e foi jogar um jogo na base do Corinthians, como goleiro do time. O Mendel Bidlovski foi ser árbitro, sabe? Então, ela assim, vivia a experiência, né? E tinha uma história final. E aí, um outro jornalista lá, o Paulo Cobos, chegou e falou assim, a gente quer fazer com você, como a gente está chegando no Tour de France, a gente quer, cara, apresentar o Tour de France para as pessoas que não conhecem, mas assim, tentar mostrar como é difícil. São 21 dias e a gente não tem muita noção do que é 21 dias. Como é que a gente pode fazer isso? Aí eu falei para ele, exatamente isso, ó. 21 dias é um negócio impossível de fazer. Impossível. Para você fazer, porque o cara falou, não, você pedala. Eu falei, pedalo. Tá, você consegue fazer? Eu falei, não, não consigo fazer. 21 dias eu não consigo. Mas para eu fazer uma etapa, um desses dias, eu vou ter que treinar muito. Aí eu consigo fazer. Se eu treinar muito, eu consigo fazer um dia, né? Porque eu já sabia que eu conseguiria, né, fazer um dia. Ele falou, não, então, tipo, vamos tentar fazer, né? E aí a ideia inicial era meio que apresentar, ó, assim funciona o pelotão, assim, essa é a função, essa é a camisa amarela, tal. Uma coisa bem básica, né? Mas aí a gente meio que desenhar em algum lugar aqui no Brasil, ou em Campos do Jordão, ou em Romeiros, ou em algum lugar, uma etapa do Tour de France, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal do L'Étape, que eu conheço, né, aqui do Brasil. Falei assim, pô, vocês me ajudam a envelopar isso, a empacotar, né? Tipo Tour de France para aparecer na ESPN. Aí o pessoal lá falou assim, cara, a gente ajuda, mas assim, já que vamos fazer o negócio, por que a gente não faz lá? Faz a etapa do L'Étape de lá, né? E você pega uma etapa difícil, na época era uma etapa super complicada, porque era uma etapa de... Não era uma etapa tão longa, era 130 quilômetros, só que era, tinha uma altimetria muito, acumulada muito longa, de 4.500, mais ou menos, né? E você faz lá, e aí deu certo da gente fazer. Então, essa foi a experiência. A gente transformou esse documentário mostrando como é a preparação, né? O que é, tipo assim, o que é um teste de FTP, sabe? Que as pessoas não sabem, mas para mostrar que é com potência que você trabalha, que você treina. É difícil, não é difícil, mas pô, um cara que já pedala, conseguiria pedalar um Tour de France? Não, não conseguiria. Mas para pedalar um dia nessa etapa, olha o quanto o cara sofreu, né? Então, essa é a história que a gente contou ali, que deu uma repercussão muito legal.
E para você, pós, você já tinha pedalado essas distâncias? Como é que foi você se preparar e superar essa experiência como atleta, como atleta amador que você é?
Eu já tinha assim, uma experiência esportiva, porque já tinha feito duas vezes o Ironman, né, Álvaro? Eu já tinha corrido maratonas, já tinha feito provas assim, de ciclismo, mas assim, eu acho que eu nunca... Acho não, eu nunca tinha pedalado em um dia uma altimetria acumulada tão longa, né? Porque beleza, eu pedalei ali 180 quilômetros no Ironman, depois eu corri uma maratona, mas era em uma situação diferente do que subir 4.500 metros num dia, né? Então assim, para mim, eu precisei treinar muito e eu lembro, e é o que eu conto no documentário, que mais me surpreendeu em dificuldade foram as descidas, porque a gente não tá acostumado a ficar tanto tempo descendo, né, fazendo força, sabe, Nicolas, segurando assim, né? Então aquilo é uma coisa que não se treina aqui, né?
Dói treinar o punho, né? Dói a mão de frear, as costas, dói,
né? Tipo, lombar, essas coisas todas, né? Para mim essa foi uma experiência ali diferente, né? E que para mim naquele momento foi difícil também por causa disso, além, claro, das subidas, né? Porque aqui, beleza, eu ia treinar lá, ou você vai fazer uma serra aqui em Campos do Jordão, você sobe 10, 12 quilômetros. Cara, lá a subida do Val Thorens, que foi a que a gente fez, a última, tinha 35 quilômetros quase, subindo, né? Então era tipo três vezes mais, né? Só uma das subidas, e eram três subidas.
Você fez um L'Étape que os profissionais não fizeram, né? Foi um L'Étape que cancelou.
Exato. E no dia ali teve a chuva, né? Choveu muito o dia antes, a estrada foi interditada, por isso eles precisaram cortar. Isso foi no Tour de 2019.
E o Pro Tour tem essa coisa mágica dessas distâncias, que é difícil você explicar para alguém que nunca fez uma subida ou uma descida, que às vezes é até mais difícil, de mais de 20 quilômetros, o que é você subir 20, 30, 40 quilômetros e descer 20, 30, 40 quilômetros. Você passar meia hora andando a 50, 60 por hora, uma hora andando 50, 60 por hora, e no limite de ter um acidente, que você não pode desconcentrar, uma tomada de curva, algum susto. Não dá para descrever sem ir lá, né?
A gente, quando faz, né, você pensa assim, ah, vou entregar, a gente vê aquelas imagens, né, do Tour de France, né, cara, os caras descendo, os caras subindo e tal, e close, né, só que aí você meio que esquece que os caras são com 3 helicópteros, com um monte de carro, com não sei quantas motos, então os caras vão pegando tudo que é imagem. No meu caso ali, cara, eu tava com um cinegrafista. Então, eu lembro que logo depois da primeira grande descida, subiu uma montanhona lá, o Roseland, e depois teve uma descidona. Quando eu cheguei lá embaixo, tipo, o carro que tava com a gente, assim, filmando, veio atrás correndo e falou assim, cara, esquece, porque eu não filmei nada. Você saiu descendo tudo, você desceu e a gente não pegou uma imagem de você descendo. A gente tá nesse visual todo aqui, não tem uma imagem de você descendo.
Sobe então, de volta. Amigo,
sobe de volta. Foi nem pensando.
Aí como é que era, né? Tudo bem, eu não subi pedalando, né, mas eu entrei no carro, os caras me levaram lá pra cima. Aí era assim, tipo, imagina, eu descia de bicicleta, fazia uma curvinha, tinha que parar pro carro me passar, entendeu? O carro me passava, ficava me esperando pra me pegar de frente. Então, assim, eram 130 quilômetros, mas que eu tinha que entregar um documentário, certo? Eu não tava lá só passeando preocupado com a prova. Então, várias vezes durante o percurso, era assim, cara, para, e porque a gente precisa te passar pra filmar. Ou o cinegrafista, cara, esse lugar, Bruno, eu sei que você vai ficar bravo, mas meu, tá espetacular, meu, volta e só faz de novo, tal. Isso foram várias vezes, entendeu?
Nossa, então, você queria matar os caras, não é possível.
Ah, demorou tipo 9 horas, assim, pra fazer aquele dia, assim, demorou 9 horas, pelo menos escurecia. E outra, né, como escurecia tarde, tipo 9 da noite, eu perdi totalmente a noção do tempo que eu tava pedalando, né? Então, sei lá, a gente começou tipo 9 da manhã, 8 da manhã, e terminamos 9 da noite.
Nisso a gente teve uma experiência de fazer um projeto de bicicletas assistidas, que o Nicolas não estava de bicicleta assistida, e viveu com a gente de 7 horas da manhã a 7 horas da noite para produzir uma peça de 3 minutos. E tínhamos 2 câmeras, mas não tinha uma logística de Tour de France. E ele no final falou assim, olha, eu vou continuar como ciclista profissional, porque esse negócio de participar de filmagem é muito gelada.
Cansou demais. Mas foi... Mas assim, quem assistia ao documentário, se colocar aí no Google, no YouTube, Tour de Bruno, vai ver e vai ver a imagem, tipo, padrão Tour de France, assim, né? Só que o ciclista teve que ficar indo e voltando pra pegar as imagens, assim, legais.
E isso não aparece na TV, né? Essa parte
isso não aparece.
Vê.
Não, isso não aparece.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Até que enfim o Bruno Vicari esteve aqui com a gente na Gregário Cycling. Era uma conversa que a gente sabia que seria muito legal e realmente foi. Esse papo faz parte do episódio 109, junto com outra conversa muito legal com o treinador Rodrigo Tadei. Você pode ouvi-la no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que durante todos os dias do Tour de France a gente vai ter um boletim diário sobre a prova, gravado ao vivo, sempre às 5 da tarde, comigo, com o Nicolas Sessler e com muitos convidados. Então fique ligado no Gregário Cycling, siga a gente nas mídias sociais, porque além do boletim a gente tem uma série de outros conteúdos muito legais feitos para você acompanhar de pertinho essa que é a maior prova do ciclismo mundial. A cobertura Tour de France 2022 do Gregário Cycling é um oferecimento da Specialized. A Z2 e o Strava também estão com a gente nessa cobertura. Então fique ligado, o Tour de France começa dia 1º de julho e eu aguardo você. Um grande abraço e até lá!